Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Nós leremos a partir do versículo 7, tá bom? Romanos 7, a partir do versículo 7. Romanos 7, a partir do versículo 7 até o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O grande escritor brasileiro Machado de Assis escreveu um conto com um título bem provocativo. Na verdade, não era só o título que era provocativo. Todo o conto era provocativo. O conto que Machado de Assis escreveu chamava-se A Igreja do Diabo. A Igreja do Diabo. Esse conto dizia que o diabo um dia resolveu que ia criar uma igreja para ele. Ele disse que ele estava muito incomodado com o fato de que toda a obra dele era uma obra contra algo estabelecido. Que ele mesmo não tinha uma organização. Que ele tinha que se contentar com as falhas daqueles que buscavam a Deus. Ele não tinha uma coisa assim, um mandamento. Ele não tinha um conjunto de regras. Ele não tinha uma adoração. Ele tinha que se contentar com as pessoas falhando em buscar as regras de Deus, em falhando em buscar adoração a Deus. Então ele resolve que ele vai fazer uma igreja para ele. E aí ele vai falar com Deus. E aí ele chega para Deus e fala, eu vou fazer uma igreja para mim e você vai ver como ela vai ter mais sucesso que a sua. O Machado tinha um jeito meio cômico de contar as coisas. Esse, na verdade, é um conto bem cômico. E ele diz que os anjos começaram a bocejar quando o diabo falou isso. E que Deus falou, tá, vamos ver qual é que é. Então o diabo se vestiu com a roupa de sacerdote, foi até o mundo e começou a pregar sua nova mensagem. E ela consistia simplesmente em dizer que tudo que era proibido pela fé cristã, na verdade eram as virtudes que ele proclamava. Tudo o que era visto como vício era virtude. E começou a dizer então que a ganância era uma coisa excelente, porque ela era a mãe da economia. Só que ela é ainda mais forte que a economia. Que a fraude era uma coisa muito boa, porque ela era a mão esquerda do homem. A mão direita era a força, a mão esquerda a fraude. Até a corruptibilidade era uma coisa boa, ele dizia. Porque se você podia vender qualquer coisa, como você não podia vender até as suas convicções. Ele começou a defender esse tipo de ideia. E a igreja do diabo começou a encher. E começou a encher. E ele começou a espalhar a sua mensagem pelo mundo inteiro. E as pessoas começaram a gostar disso e a entrar na igreja dele. E ele estava muito feliz, mas passados alguns anos, ele começou a perceber algumas coisas que desagradavam muito a ele. Ele percebeu que as pessoas que buscavam, sim, viver a vida conforme os mandamentos diabólicos que ele proclamou, de vez em quando cometiam algumas bondades secretas. Que os glutões que comiam tanto o ano inteiro, uns 4 ou 5 dias no ano, comiam só um pouquinho. E coincidia exatamente com os dias santos. Que um grande ladrão de camelos do Egito, de vez em quando, ia escondendo a sua cara para a mesquita buscar a sua divindade. Que até um farmacêutico que vendia remédios envenenados usava do dinheiro que ele ganhava vendendo isso para sustentar os órfãos daquele que ele mesmo matou. O diabo fica muito frustrado com a sua tentativa de criar uma igreja. E aí ele vai até Deus reclamar da humanidade. E Deus ouve, olha para ele e fala assim: o que você queria? Essa é a eterna contradição humana. A eterna contradição. Se você manda o ser humano fazer isso, ele vai fazer aquilo. Se você diz que é proibido ir por esse caminho, é esse que ele toma. A eterna contradição humana. Nesse texto, o apóstolo Paulo fala da eterna contradição humana. Porque ele diz que o pecado surgiu, acordou nele, quando veio o mandamento. Quando o mandamento chegou e falou, não cobiçarás, foi aí que ele começou a cobiçar e ter todo tipo de desejo cobiçoso. A eterna contradição humana. Ou, como se diz popularmente, o que é proibido é mais gostoso. Não é verdade? O que é proibido é mais gostoso. O apóstolo Paulo começa esse texto com uma pergunta retórica. É uma estratégia que ele usa várias vezes, ele usa aqui no livro de Romanos várias vezes. Uma pergunta que ele imagina que o leitor está fazendo. E a pergunta é, que diremos então? A lei é pecado? Por que ele diz isso? Porque ele já disse que nós estamos mortos para o pecado. Ele fala isso no início do capítulo 6. Mas ele também diz no capítulo 7 que nós estamos mortos para a lei. Estamos mortos para o pecado, estamos mortos para a lei. Estamos mortos para todo aquele desejo cobiçoso que nos dominava, mas estamos mortos também para a lei que dizia que nós deveríamos andar em justiça e que essa justiça, de uma maneira compreendida meio errada pelo povo da época, traria a justificação daqueles que a seguissem. Ele fala, não, nós não estamos ligados nem a uma coisa nem a outra. Nós não estamos mais ligados ao pecado. Nós não estamos mais ligados à morte. Nós não estamos mais ligados à lei. Nós morremos para a lei e para o pecado. Então alguém podia conectar as coisas. Peraí, eu morri para a lei, eu morri para o pecado. Então a lei é pecado? Então ele vai explicar qual é a relação entre lei, pecado e evangelho. E com isso explicando por que é que a lei era incapaz de produzir em nós o que é bom, mesmo que esse fosse o objetivo dela. Ele vai explicar isso. Ele diz que ele mesmo não sabia o que era cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, versículo 8, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu. E eu morri. Você entende o que é isso, não é? Você entende o que é isso. Pais de crianças pequenas, entendem bem o que é isso, não é? Não pode pegar isso aqui. Já fica. Não vai lá. Já quer ir, né? Já é, né? Já promove esse tipo de desejo. A oportunidade da transgressão só existe quando há lei. Você não é um transgressor se não existe lei. Você só é um transgressor se a lei existe. Alguns, entendendo essa mensagem, compreendem de maneira equivocada porque separam esse texto do resto do livro de Romanos. E aí alguns chegam a dizer o seguinte, olha, era melhor então não falar para ninguém sobre a lei de Deus. Porque se ninguém soubesse a lei de Deus, essas pessoas estariam livres da transgressão. O próprio apóstolo Paulo já disse antes que quem morre sem lei não vai ser julgado pela lei. Então pronto, não vamos dar a lei. Mas eles que leem assim estão separando o texto do resto do livro todo. Nós já vimos que nos primeiros capítulos de Romanos, Paulo fala que todas as pessoas são indesculpáveis. Lembra disso? Por que que são indesculpáveis? Primeiro, porque elas podem reconhecer que existe Deus na criação. Segundo, porque na própria mente delas existe a consciência de que há certo e errado. Terceiro, porque muitas delas conhecem a própria lei de Deus. Estes três são indesculpáveis, inclusive o terceiro grupo, que é o grupo dos religiosos, que conhecem a lei de Deus, eles também são indesculpáveis, porque eles não conseguem cumprir tudo. Da mesma maneira que aquele que não tem religião olha para a natureza e deveria reconhecer Deus na natureza, tem dentro da mente conceitos de certo e errado e volta e meia faz o que é errado, aquele que tem religião não é só condenado pela natureza e pela consciência, é condenado também pela lei. Três coisas, ele é mais condenado. Ao ponto de que naquele momento Paulo até pergunta, mas que vantagem há então? E ele diz, muita. Por que muita? Porque a lei me comunica qual é o grande problema. Eu viveria em pecado sem a clareza da minha condição se a lei não dissesse, não cobiçarás, não darás falso testemunho. Mas quando a lei diz isso, eu entendo qual é o meu problema. Eu compreendo o meu problema. E aí eu quero fazer o que a lei diz para eu fazer. Só que aí tem uma outra questão. A questão de que eu não consigo. Eu não consigo. Nenhum daqueles grupos consegue realizar o que a lei pede. Nenhum de nós consegue. A gente pode, de vez em quando, acertar. Mas muitas vezes a gente erra, não é verdade? No momento em que a nossa consciência de certo e errado se manifesta para nós, naquele momento o pecado desperta. Quando isso acontece? Eu não sei. Em algum momento da infância. Não sei quando. Quando é que eu percebo que existe certo e errado? Então eu transgrido. Eu acho, inclusive, que muda de pessoa para pessoa. E eu acho que os níveis de compreensão vão mudando também. Eu não sei dar uma idade. Mas é nesse momento que o pecado desperta. Significa, então, que todas as pessoas nascem sem pecado? Nascem totalmente inocentes? E aí só quando elas recebem o certo e errado é que elas são culpadas? Não. No capítulo 5 de Romanos, Paulo fala que por um só homem veio o pecado e com ele a condenação. O pecado de que um só homem é esse? De Adão. Todos os filhos de Adão são réus do pecado de Adão. O bebezinho já nasce em pecado. Salmo 51, Davi fala isso, não é? Eu nasci em pecado concebeu a minha mãe. Todo mundo nasce pecador. Todo mundo precisa de Jesus, todo mundo precisa de perdão, todo mundo precisa de justificação. Agora, essa mensagem traz então outra consequência. Se as pessoas não nascem inocentes, então aqueles que morrem antes da consciência da lei, esses vão para o inferno. Bebezinhos, recém-nascidos, não tem salvação para eles, porque eles não puderam ter fé em Jesus. Também não. Porque no mesmo texto de Romanos, o apóstolo Paulo fala que por um homem veio a condenação para todo mundo, mas a dádiva de Jesus é muito maior. Por quê? Porque não perdoa só um pecado. Um pecado foi suficiente para condenar todo mundo. Mas a gente não teve só um pecado, a gente teve um monte. E a cruz de Jesus dá conta de quantos pecados? De todos. Significa que em Jesus, o pecado de Adão não tem mais poder. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Ninguém vai para o inferno só pelo pecado de Adão. Vai por uma rejeição do sacrifício de Jesus Cristo. Dessa forma, aqueles que padecem antes do conhecimento, antes da consciência da fé, esses pertencem a Deus. Esses pertencem a Deus. E lá no céu tem muitos daqueles que não provaram nem as maravilhas nem as dores dessa existência, mas louvam o Cordeiro, porque eles também foram perdoados. Paulo diz, quando não tinha lei, não tinha pecado, mas vindo a lei, o pecado despertou. Quando é que Paulo não tinha lei? Nesse tempo, como todos nós, nascemos sem a consciência da lei. O pecado veio e a oportunidade da transgressão se manifestou. Então significa que o mandamento é ruim? Não! Versículo 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Santo, justo e bom. O mandamento é bom, gente. Então alguém podia dizer, como é que o mandamento é bom se eu continuo sendo ruim? Eu conheço a lei de Deus, eu tenho ela na minha mente, mas eu não consigo cumprir. Eu sei que eu devo agir de maneira dócil. Eu sei que eu devo perdoar, eu sei que eu não devo ser levado pela minha própria, pelo meu próprio sentimento de vingança, mas às vezes eu fico bravo. Da minha boca saem palavras que eu não posso pegar de volta, como flechas lançadas no ar. Às vezes eu tenho vontade de me dar bem e eu minto, porque eu tenho medo do que vai acontecer se eu disser a verdade. Às vezes eu sei o que eu devo fazer de bem, mas eu estou muito cansado e a preguiça me vence. Às vezes eu sei que eu preciso usar dos meus bens para ajudar uma pessoa em necessidade, mas a ganância me vence. O mandamento existe, a gente conhece, mas isso é insuficiente. Eu sou alienígena e vocês não estão entendendo o que eu estou falando, estão falando, eu não sou assim não, eu cumpro tudo, ou vocês concordam comigo? Que não dá para cumprir tudo. Concordo, né? Que a gente continua lutando com a carnalidade. Paulo continua falando sobre isso. Ele diz no versículo 14, sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou. E aqui começa um dos trechos mais difíceis do livro de Romanos. Então eu quero dizer o seguinte, presta bem atenção agora, porque isso aqui não é fácil. Do versículo 14 até o versículo 25, nós temos uma seção estranhíssima dessa carta, que tem debates vigorosos sobre isso. De quando Paulo está falando essa história? Quando ele diz, eu não sou espiritual, eu fui vendido como escravo do pecado. De quem que ele está falando? De quem que ele está falando? De quando ele está falando? Alguns vão dizer, Paulo está falando dele mesmo, da luta que ele tem com a sua própria carnalidade. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Com a minha mente eu sirvo a lei de Deus, mas com o meu corpo eu não consigo. Na minha carne uma outra lei atua e eu faço mal. Ó, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Eu, agora, Paulo, apóstolo, luto com isso. Outros vão dizer que esse linguajar não tem nada a ver com o que Paulo falou até agora. Porque ele disse que ele já está livre do pecado. Ele disse que ele já está livre da lei. Como é que ele está falando que com a mente ele é escravo da lei e com o corpo ele é escravo do pecado? Então, o que Paulo está falando aqui? Do Paulo pré-conversão. Que queria servir a lei de Deus, mas não conseguia. E que então ele tinha esse desespero. Aqueles que dizem que isso é uma confissão do Paulo já convertido, vão dizer que o Paulo pré-conversão nunca se desesperou. Pelo contrário, ele diz em outras passagens que ele se considerava o santarrão. Hebreu de hebreu quanto à lei fariseu, irrepreensível. Ninguém podia dizer que ele tinha nada de errado. Ele fazia tudo certo. Que esse tipo de atitude, ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, não era uma atitude do Paulo pré-convertido. São bons argumentos, de todos. E se você começar a buscar e ficar curioso, e começar a procurar em Bíblias de estudo, e procurar comentaristas de Romanos, você vai ver bons argumentos dos dois lados. E aí você vai chegar no final e falar, ó, miserável homem que sou. Como é que eu vou fazer para entender esse... Mas deixa eu dizer uma coisa. Para Paulo, nesse texto, o mais importante não é se essa pessoa é uma pessoa pré-convertida ou pós-convertida. Sabe por quê? Porque os que não conhecem a Jesus buscam se justificar pela lei. Mas ele está escrevendo para pessoas que conhecem a Jesus e que também tinham a tentação de se justificar pela lei. A questão não é se a pessoa é pré-convertida ou pós-convertida. A questão é se ela ainda acredita que buscando a lei, ela se faz justa. E o que Paulo está falando é o seguinte, se você for muito sincero com você, e é o que ele fala para nós hoje, para todos nós, se você for muito sincero com você, e buscar de todo o coração cumprir a lei, de todo o coração, cada vírgula da lei, você vai chegar nesse grito desesperado, ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Seja você um pré-convertido religioso de qualquer religião legalista, seja você um ateu que tem conceitos de certo e errado na cabeça e que quer viver o que é certo, seja você um cristão. Pior se você for um cristão. Sabe por que pior? Porque Jesus radicalizou a lei. No tempo de Jesus, os fariseus se achavam muito santos. E os apóstolos que andavam com Jesus achavam os fariseus santos também. Eles achavam que aqueles caras eram os caras. Eles eram os retos. Se tem alguém que é santo aqui na Palestina, são os fariseus. Esses caras seguem a lei. Aí Jesus se reúne lá numa certa montanha famosa e ele começa a falar assim, ouviram o que foi dito, não adulterarás. Aí o fariseu podia falar, opa, eu mesmo, nunca adulterei. Aí Jesus fala, eu porém vos digo, qualquer um que lançar um olhar lascivo para a mulher do próximo, já adulterou com ela. Opa, qual é o fariseu que fica de pé? Nenhum. Ouviram o que foi dito, amarás o seu irmão e odiarás o seu inimigo. Eu porém vos digo, qualquer um que lançar palavra contra o seu inimigo, chamá-lo de racá, é réu, que o ódio do coração é assassinato. Quem fica de pé? Ninguém. Ninguém. Ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Se você achava impossível cumprir os 10 mandamentos,
Muito mais impossível é cumprir o Sermão do Monte. Então você lê o Sermão do Monte com toda honestidade, olha o seu coração, olha a sua mente, cai de joelho e grita: miserável homem que sou. Porque é isso que eu sou, é isso que nós somos. Miseráveis, presos na eterna contradição humana. Qual o benefício de termos a lei? Sabermos o tamanho da nossa miséria. O mais surpreendente desse texto é que Paulo está falando tudo isso. E ele diz essa expressão profunda de autoconhecimento no versículo 24. Miserável homem que sou. Mas aí no versículo 25 ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí você fala, bom, por quê? Aí ele termina o versículo de um jeito estranho. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Peraí, graças a Deus, por Cristo Jesus, de modo que com a mente eu sou escravo da lei e com a carne da lei do pecado? Aí você olha atrás e você vê que ele falou no 5, no 6, no 7 mesmo, que não é mais escravo da lei, que não é mais escravo do pecado. Agora ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus, porque com a mente eu sou escravo da lei de Deus, com o corpo eu sou escravo do pecado? Sim, graças a Deus, não pela minha mente. Graças a Deus, não pela minha carne. Graças a Deus pelo Cristo Jesus. Porque com a mente eu não tenho esperança nenhuma. Com a carne eu não tenho esperança nenhuma. A minha bondade não me dá esperança nenhuma, porque minha bondade é cheia de maldade. A eterna contradição humana. Graças a Deus por Cristo Jesus. Porque a minha mente é escrava da lei. Meu corpo é escravo do pecado. Mas Jesus liberta. Jesus me liberta. É na compreensão da minha miséria que eu glorifico a Jesus Cristo. Que me justifica. Jesus nos justifica de um jeito que a nossa mente não compreende, que o nosso corpo não acompanha. Jesus nos justifica. Irmãos, se até hoje você achou que aqui é a igreja, você não tem desculpa, viu? Porque eu já preguei várias vezes sobre isso, mas vamos lá. Se até hoje você achou que a gente está no grupinho dos santarrões do mundo, primeiro, seja sincero com você mesmo ao ponto de você gritar que você é miserável. Segundo, louva a Deus comigo por Cristo Jesus, porque eu não preciso ter esperança na minha mente, eu não preciso ter esperança no meu corpo, eu tenho esperança no corpo de Cristo crucificado e no ressurreto, pelo qual eu vivo. Eu vivo pelo ressurreto, eu vivo por Cristo Jesus. Por isso que Paulo não fala assim, olha, faça o que é certo e Deus vai te receber. Ele diz o quê? Morra na cruz de Cristo, seja crucificado com Cristo e seja ressurreto com Ele. Ele não diz, comece a tomar decisões melhores na sua vida. Ele fala, morra para essa vida e glorifique a Jesus pela vida que você tem nele. Porque é esse o poder da transformação. Meus irmãos, o livro de Romanos insiste que a multidão de leis e de regras não nos justifica. Mas isso é algo conhecido por nós mesmos. Nós sabemos disso. Quando nós brincamos, de um jeito meio sério, que leis existem para ser quebradas, é porque a gente sabe que é para isso mesmo que as leis existem. Não que nós devemos buscar quebrá-las, porque muitas delas são boas, assim como a lei de Deus é boa. Mas é porque a gente sabe que não existiria nada proibindo alguma coisa se ninguém tivesse a intenção de fazer aquilo. Então elas existem para ser quebradas. Essa semana eu estava reouvindo um podcast sobre as prisões da Noruega. Podcast que fazia uma comparação entre o sistema das prisões da Noruega e o sistema das prisões dos Estados Unidos. E aí, era uma coisa muito impressionante como é que eles agiam na Noruega. O que você pensa numa prisão? As pessoas uniformizadas, todas. Os que estão presos, com uniformes de presidiário. Os que estão como carcereiros, com uniforme de carcereiros. Uma distinção entre quem é preso e quem prende. Celas com grades, para que você possa ver lá dentro. O que é que está sendo feito aí dentro? Refeitórios com talheres de plástico, porque senão alguém pode esfaquear outra pessoa. Na Noruega é tudo ao contrário. Primeiro que a prisão não parece prisão, parece uma escola, uma universidade. As celas não têm grades, têm portas, você pode fechar com tranca. Nenhum presidiário tem uniforme e também não tem uniformes carcereiros. São pessoas vestidas com roupas normais. Os refeitórios têm copos, pratos, talheres de metal. Mas o mais impressionante é que nos presídios dos Estados Unidos, e aí eu estou falando dos Estados Unidos, não porque eu conheço, é porque o podcast falava assim, tá? Eu não conheço tanto também a realidade brasileira para falar. Mas que nos presídios dos Estados Unidos havia regrinhas para tudo. Qualquer coisinha era uma contravenção. E na Noruega eram regras básicas, gerais, simples. Não briga, porque isso vai dar mal para você. Não tenta fugir, que vai ser ruim para você. coisas assim, gerais e até óbvio. E o que os idealizadores desse sistema norueguês disseram é que eles não estavam lá para marcar a diferença entre quem estava preso e quem estava solto. Eles estavam lá para lembrar quem estava preso o que é viver com o privilégio da liberdade. É tão óbvio. O que você quer quando uma pessoa comete um crime e é presa? Que ela aprenda de novo qual é o benefício, a graça da liberdade numa sociedade com responsabilidades mútuas. De uma maneira um pouco assim, Jesus faz isso conosco. Ele vem dizer, eu não estou aqui para reforçar o quão diferente você é de Deus, porque eu vim me assemelhar com você. Eu estou aqui para te lembrar o que é ser imagem de Deus. Para te lembrar o que é semelhante a Deus. O que é ser semelhante a Deus. Entendeu? Então a lei que reforça a nossa pecaminosidade, nos faz gritar, miserável homem que sou, nos coloca na profundidade da nossa miséria, e Jesus aparece com luz, dizendo, é assim que eu vivo, é assim que você vive. Meus irmãos, é assim que a gente vive, não marcando a diferença, não olhando para os outros e dizendo assim, nós somos justos, vocês são pecadores. Não olhando como eram alguns dos romanos, judeus, falando, nós não comemos carne de porco, vocês comem. Nós somos outro nível, outro patamar, como falam os flamenguistas, né? Não, nós somos pecadores, todos, incapacitados de nos justificar. Entendemos a lei, conhecemos a lei, e ela só nos mostra o quão miserável nós somos. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Amém, queridos.